o próprio governo reconhece isso, pela força econômica que dá ao país através do recolhimento dos impostos, dos cálculos que são feitos por esses profissionais. E hoje nós temos a grata satisfação de conversar com William Fischer, que vai nos contar um pouco da sua história, um pouco como é que ele iniciou na carreira contábil, e vamos ouvi-lo. E saber também de onde é o senhor William Fischer. Aqueles que o conhecem, evidentemente, sabem de onde ele é. Mas os ouvintes de outros estados, de outros municípios, vão ter agora o conhecimento e quem é o senhor William e o que ele vai também ocupar dentro em breve. E por isso é que estamos aqui. Bom dia, senhor William Fischer.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Frecopar. Obrigado aí pelo convite. É uma satisfação, uma honra estar dividindo com você aí hoje esse bate-papo.
Também agradecemos aí o contato que a jornalista Gabriela Rodrigues teve contigo e também agradecendo a oportunidade que temos de conversar aqui pela Rádio Frecopar. O senhor está falando de onde, senhor William?
Eu falo de Cascavel, que é a sede aqui da nossa empresa, do nosso escritório.
Está muito quente por aí. Aqui em Curitiba, ontem caiu bem a temperatura à noite. Hoje também amanheceu com 13 graus. Agora o sol aparece por aqui e vai se elevando aí a temperatura. Como é que está Cascavel?
Aqui Cascavel continua quente, né? Nós estamos aqui num período aqui de altas temperaturas, né? Na região toda aqui, né? Então, o que é normal pra gente aqui nessa época do ano. O que não foi normal foi nos meses anteriores aí, que nós tivemos várias frentes frias, né? E não é muito habitual, né?
Segundo, eu vou fugir um pouco aqui do nosso, vamos dizer, do nosso protocolo. Porque aqui no rádio, evidentemente, não existe um protocolo, existe sempre o interesse em aprender com o entrevistado. Mas, já que o senhor está aí em Cascavel, curiosamente, essa cidade tem esse nome por quê, senhor William?
Bom, existem várias histórias, né, a respeito da denominação da cidade. Lá na década de 30, 40, era uma encruzilhada, né? E os tropeiros, né? Que assim podemos dizer, passavam aqui pela região. Eles acabaram criando essas trilhas aqui para a região oeste, né? Para as cidades que hoje aqui se localizam, Cascavel, Foz do Iguaçu, né? Rio de Janeiro, enfim, né? A caminho também aqui para Maringá, né? Corbelli e tudo mais. E reza a lenda, né? Que essas trilhas aí haviam, então, nessas matas, muitas cobras, né, cobras cascavéis. E acabou que foi denominada, então, de Cascavel. Mas antes de ser denominada Cascavel, era chamada de vila, né? E houveram alguns nomes anteriores, né, relacionados aí a nomes de santo, de santa, né? Até chegar aí a denominação oficial de Cascavel. Virou distrito e depois, antes de virar efetivamente município, aí acabou sendo Cascavel. Que até dado momento também, o distrito que aqui existia era vinculado a Foz do Iguaçu, né? Que é mais antiga. Então, mas é essa a história. Agora, se de fato ocorreu isso e se é verdade, temos que acreditar aí nos historiadores, né? Confiar na escrita deles.
Entendo. O senhor William Fischer, o senhor está no campo da contabilidade e para chegar a pegar gosto por isso tem uma trajetória. Como é que foi o seu início? O que é que aconteceu na sua vida para chegar onde o senhor está hoje?
Em realidade, eu sou natural de Paranaguá, né? E naquela oportunidade, a faculdade que eu frequentei na época chamava-se Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá. E os cursos que lá tinham não eram muitos, né? Hoje nós temos universidades, né, tanto particulares quanto públicas, né, com diversos cursos, evoluiu muito, né, graças a Deus, essa questão da oferta do curso superior, né? Mas as oportunidades na época eram mais restritas também, né? E eventualmente eu optei na década de 80 em realizar o vestibular para ser bacharel em ciências contábeis, começando lá na faculdade em Paranaguá. E por questões aí profissionais, né, eu acabei transferindo o meu curso e para Cascavel na época que eu cheguei aqui, que era no início do final dos anos 80, início dos anos 90, para a CECIVEL, então CECIVEL, né, atual UniOeste. Na época a CECIVEL, Faculdade de Ciências e Letras de Cascavel, era uma faculdade muito similar à estrutura da Faculdade de Paranaguá, com alguns cursos mais na área de ciências sociais, né, e de humanas, enfim. Depois, também, lá pelo ano de 93, que foi o ano da minha formatura, ela já foi transformada em UniOeste, que pelas mãos, aí, pela caneta, vamos dizer assim, do um oestino, né, que foi a que assumiu o governo do estado durante um período, que é o ex-governador Mário Pereira. Então ele acabou assinando aí o decreto, né, a lei de constituição da UniOeste. Então, quando eu me formei, no meu diploma tem lá um carimbo de CECIVEL, mas tem também, depois quando veio a validação, veio também com o carimbo de UniOeste. Então foi bem naquele ano da transição, 93. Né? Mas eu não cheguei a atuar imediatamente com contabilidade, né? Eu fui para a área de gestão pública, um concurso público que fiz para uma empresa na área de gestão de transportes públicos, né? Na área de gestão aeroportuária, transporte público urbano, sistema de trânsito, engenharia de trânsito, que é muito similar aí à empresa que tem em Curitiba, que é a URBIS, né? Então, aqui em Cascavel chamava-se CTT, que depois vinha a ser presidente dessa empresa, e transformamos em Centrans, era uma paraestatal, e hoje ela foi transformada em Transitar, que é uma empresa, virou autarquia, né? Mas a contabilidade, paralelamente, eu já tinha começado a atuar como autônomo, né? Estudando aí principalmente a área do terceiro setor, que sempre foi a área dentro da contabilidade que me atraiu e que me especializei desde então, aonde tratamos com organizações sem fins lucrativos, né? Associações, fundações, organizações religiosas, né, clubes, enfim. E nessa década de, até o final da década de 90, anos 2000, sempre atuei, como eu disse antes, de forma autônoma. Aí, no início, lá na metade, meados dos anos 2000, que eu acabei se rescindindo lá, né, depois que assumi a presidência da empresa, acabei saindo da empresa a pedido daí me direcionei à carreira da assessoria contábil e de gestão e de projetos sustentabilidade no terceiro setor, já abrindo a minha primeira empresa, né, a primeira assessoria. E de lá para cá, né, desde 2002, 2003, tenho atuado especificamente na área. Mais recentemente, incorporei uma segunda empresa onde a contabilidade, né, nos últimos anos, aí, ela tem também feito parte de todo esse processo da nossa empresa de assessoria. Né. Nessa segunda empresa tenho uma sócia, Lidiane Rocha, né, que a trouxe convidada aí durante um período do mestrado que eu fiz também na UniOeste, e estamos especificamente atuando então na área de gestão contábil para o terceiro setor. Foi uma opção que já aconteceu lá atrás, como eu disse, né? Não foi uma opção de momento. E diante da necessidade, na minha visão, de que os profissionais da contabilidade também devem, né, buscar aí especializações em nichos de mercado que possam valorizar cada vez mais a nossa profissão. Né? E desde então, estamos atuando então aqui em Cascavel. Cheguei aqui em 89, como eu disse, final dos anos 80, e estou aqui. Né? Então já há mais de 34 anos na cidade.
Ok. O senhor citou que era de Paranaguá. Eu vou fazer só uma observação. Está chegando em Paranaguá o maior navio de passageiros que já aportou ali no porto, com 2.100 passageiros e mais 600 tripulantes. Veja, um navio que vai... Paranaguá está se preparando ali para receber, pela primeira vez, um navio com esse número aí de ocupantes, 2.700 pessoas num mesmo navio. Da M, da empresa MSC, que é uma das maiores, né, nessa área. Uhum. E quem sabe abrindo um novo caminho aí para o nosso porto, que já tão valorizado, né, senhor William?
Sim. Tá. Não, espetáculo. E eu me lembro, eu estive em Paranaguá recentemente com a minha esposa, fomos na procissão da Nossa Senhora do Rocio, né? que é uma tradição, muito bonita, inclusive a procissão estava, e eu lembrei da minha infância, lembrei da minha adolescência em Paranaguá, onde o porto de Paranaguá era restrito ali a uma área, né? Muito menor do que está hoje, claro, né? Que bom que houve essa evolução. Mas eu fiquei bastante impressionado quando fui próximo ali ao bairro onde eu residia, né, próximo ao centro ali, o chamado bairro da Costeira, né, não sei se ainda hoje é chamado assim, talvez seja, e verifiquei que atrás do bairro onde tem a ilha ali da Cutinga e tudo mais, que a gente só tinha, só a natureza, a gente observava no horizonte, agora observei guindastes, né, e o porto de Paranaguá já com extensão até ali, né? Então, quer dizer, está enorme realmente, e que bom isso, né, para a economia do estado e para toda a população também, né. Espero que isso reverta positivamente de alguma forma, né, toda essa evolução aí para a comunidade paranaense.
Ok. E o senhor dizia que está aí hoje na contabilidade do terceiro setor. E dos muitos entrevistados que nós já tivemos aqui, eu já conversei com contadores com especialização na gestão pública, né? Hoje são contadores em prefeituras, que diz que a contabilidade toda é igual, mas segundo o que eles nos explicam, não é tão igual assim. E agora vejo...
Exatamente.
E agora vejo o senhor nos falar do terceiro setor, que também é um caminho novo, pelo menos nas minhas entrevistas aqui. Então nos conte um pouquinho, como é que o senhor vê esse ano que está findando com o que vem pela frente dentro desse seu conhecimento?
O terceiro setor, ele é uma área, podemos dizer ainda, com certa tranquilidade, né, e segurança, que ainda está num processo de evolução, ainda está iniciando esse processo. Né. Então nós temos uma contabilidade que recentemente, né, nos anos 2010 e 2012 para cá, que começaram a ser regulamentados pelo Conselho Federal de Contabilidade, né, com algumas instituições técnicas, né, e também algumas legislações específicas, né, conforme a evolução, né, natural das coisas. É um setor que vem chamando a atenção, né, na última década, principalmente, por conta dos recursos, né, do alto volume de recursos que são transitados aí pelas contas dessas organizações. Diante disso, o próprio Poder Público, né, já estabeleceu legislações também bem específicas, civil, as OSC, agora sim chamadas oficialmente no Brasil, nós a conhecemos por ONG, né, que é um termo popular, né, que não é um termo jurídico, não é um termo oficial. Agora temos no Brasil um termo oficial para essas organizações sem fins lucrativos, que é a OSC, então, a Organização da Sociedade Civil. Não podemos confundir essa sigla OSC com a sigla OSCIP, né? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é uma certificação. Certificação para essas organizações sem fins lucrativos, é diferente. Mas, de qualquer maneira, o terceiro setor ele vem paulatinamente conquistando espaço dentro da especialidade da contabilidade, né? Como eu citei antes, com o Poder Público, com o nosso Conselho Federal também homologando aí novas legislações, né, preocupados com essa evolução, né, para que tudo seja mais transparente possível, já que essas organizações não têm um dono, né? São grupos de pessoas que administram e, eventualmente, essas pessoas se alternam, né, na direção dessas organizações, nos conselhos fiscais. Então é preciso ter um conhecimento específico da transparência. O profissional da contabilidade tem um papel fundamental nisso, né? E isso as organizações estão agora começando a compreender melhor. Porque até então, alguns anos atrás, inclusive, hoje ainda existe, né? Até pelo, como eu disse, como é um processo ainda que está começando, mas ainda existe aquela situação que eu não concordo, plenamente não concordo, em que o profissional da contabilidade é chamado por esses dirigentes, né, para prestar serviço de forma gratuita, apenas pela amizade, pelo conhecimento ali de estar naquele meio ali, naquele momento. Eu não concordo. O profissional tem que ser remunerado, até porque, como eu disse, é um serviço que exige especialidade, conhecimento técnico, né, específico, e muito importante para a sociedade, porque o terceiro setor, essas organizações, elas prestam um serviço que o primeiro setor não consegue dar conta do recado, que é o governo, né? Então, na área social, de vulnerabilidade, na área educacional, na área de assistência social, na área de saúde. Então, isso é uma presença muito forte desse terceiro setor na nossa sociedade, né? Como um todo, em todos os municípios nós temos aí a Paz, né? Temos organizações de assistência social que cuidam de pessoas portadoras de necessidades especiais, de dependentes químicos, né, de pessoas em situação de rua, de situação de vulnerabilidade social, né, crianças que sofrem abusos, que são também destinadas à tutoria, a serem cuidadas, né, por essas organizações, né, famílias que são assistidas por essas entidades. E também, claro, não vamos esquecer que são organizações também que atuam na área esportiva, cultural, né, oferecendo muitos eventos e promoções de seminários técnicos, desenvolvimento na área cultural, desenvolvimento na área social, de formação, de qualificação de mão de obra. Então, realmente, é uma área que tem chamado bastante atenção. Não tenho dúvidas de que o terceiro setor, a partir dos próximos anos aí, nós vamos ter muito melhor estrutura, né? Não só financeira, mas na parte de compreensão das legislações, da necessidade, né, desses dirigentes e conselheiros de atuarem com muito, muito profissionalismo com essas organizações. A época do amadorismo já passou. Foi na época lá da década passadas, onde era tratada apenas como entidades filantrópicas, não tinha muita legislação, né? E a gente sabe, né, que esses dirigentes são voluntários e que, claro, por si só, essa atitude de se candidatar voluntariamente a dirigir uma entidade que presta um serviço tão relevante para a sociedade já merece os nossos aplausos, né? E então a gente tem que valorizar, profissionalizar, para que essas pessoas continuem atuando, tendo segurança em atuar, que é o mais importante, para que não tenham problemas, né, jurídicos, contábeis, né, as suas prestações de contas, e não desanimem, né, em continuar à frente de organizações como essas.
Entendo. Bom, por esse seu conhecimento, o que os contadores, o que o segmento contábil pode fazer? O senhor já citou aí inúmeros trabalhos na área social, seja para o idoso no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja para a área cultural, esportiva e vários outros itens que hoje são contemplados com os incentivos fiscais. Estamos chegando no final do ano e como é que o senhor vê essa destinação desses incentivos? O que é que tem que ser feito? Porque é o seguinte, senhor William, eu venho lutando aqui no rádio para que o brasileiro que vá fazer a sua declaração completa, ele que tenha imposto, seja restituir ou a pagar, que ele destine o percentual para alguma entidade. Só que a alegação, tanto do empresário que está no lucro real, como do profissional liberal, que tem imposto e pode destinar, a alegação é de que, olha, João, estamos no final do ano, eu tenho muita despesa agora, eu tenho o 13º para pagar, e no fim, esses valores que podem ser destinados acabam não sendo destinados. Como é que o senhor entende, como é que poderia ser feito para sensibilizar e não deixar esse dinheiro ir para Brasília?
Vamos lá, então. Bom, eu gostaria de dividir essa resposta, João, em três partes. Né? A primeira parte é fazendo assim só uma contextualização a respeito da importância dessa forma de financiamento social das atividades do terceiro setor, por meio dos incentivos fiscais. Né? Eu chamo incentivos fiscais sociais, né? Que são esses que você bem citou aí, do fundo do idoso, do fundo da infância e adolescência, para o esporte, para a cultura, né? Para o programa de combate ao câncer, programa de assistência às pessoas com deficiência. Né? São incentivos sociais, né? Fiscais sociais, porque nós sabemos que existem incentivos fiscais na área da indústria, né? No segmento do comércio, eventualmente, enfim. Então, mas nós estamos nos referindo especificamente a incentivos fiscais sociais cujos, né, valores captados aí por meio da destinação de parte do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, contribuem sobremaneira para a subsistência da maioria das organizações sociais, né, que atendem essas atividades no nosso país. Então, primeira parte da resposta era essa, contextualizar e achar que, aliás, tenho certeza que a FECOPAR, por meio da Rádio FECOPAR, também por meio dos seus canais de comunicação, pode e deve, né, na minha opinião, claro, contribuir muito para essa causa, divulgando não só nesses períodos, mas, ou seja, sazonalmente, né? Lá na época da apresentação da declaração, agora no final do ano, mas o ano inteiro, na disponibilidade dos nossos colegas compreenderem melhor a legislação, né? E verificar que é muito simples, muito fácil e que beneficia muito a comunidade. Né? E, então isso é muito importante, essa transparência, entendimento da legislação, entendimento do procedimento, isso fará indubitavelmente que os recursos fiquem nos seus municípios, né, para as suas entidades. Isso facilita muito, né, a vida aí de muita gente que precisa realmente. Então essa é a primeira parte. A segunda parte eu quero falar dos incentivos fiscais hoje vigentes, como que são tratados pela legislação, para que os colegas, né, contadores e contadoras que estão nos ouvindo possam também compreender um pouco melhor, claro, aqueles que já têm o conhecimento, né, podem trocar experiências aí conosco, com a FECOPAR, e aqueles que não têm, né, também aqui deixo à disposição, João, né, um canal de comunicação por meio da FECOPAR, para tirarem as dúvidas aí, que nós teremos o maior prazer aí de atender e solucionar o que estiver, claro, dentro do nosso limite de conhecimento. Né. Então, com relação a essa segunda parte, os incentivos fiscais vigentes, nós temos hoje, na legislação brasileira, a permissão de deduzir para o fundo da infância e adolescência, para o fundo do idoso, para o esporte, para a cultura. E o PRONON e o PRONAS, que é o PRONON, é um incentivo fiscal de combate ao câncer, né, na área de saúde, para entidades, hospitais e tudo mais com projetos. E o PRONAS, que é o Programa de Atendimento também a Pessoas Portadoras de Deficiência Física, esses dois programas, a legislação, ela funcionou até o ano retrasado. O ano passado não foi prorrogada a vigência dessa legislação. Então, infelizmente, esse ano, né, provavelmente o ano que vem retorne, mas esse ano não há como destinar valores para os programas PRONON e PRONAS. Tá? Então, esse é um ponto importante. Os demais incentivos fiscais e sociais, ou seja, na área da cultura, na área do esporte, do Fundo de Idoso e do Fundo da Infância, tanto pessoa jurídica, né, que apura o balanço pelo lucro real, seja trimestral ou por suspensão, o balanço, podem destinar, e pessoa física, que apresente o modelo da declaração, né, na DA lá, completo. Esse modelo de destinação atual da pessoa jurídica, ele funciona da seguinte forma: quando há a apuração trimestral, ele pode destinar referente àquele trimestre, e passou aquele trimestre, por exemplo, passou o primeiro trimestre, no segundo trimestre, se ele quiser apoiar o projeto, ou apoiar um conselho municipal, no caso do Fundo do Idoso e do Fundo da Criança, ele não poderá aproveitar mais o que passou do primeiro trimestre. Né? Então, essa é a única diferença. Então, agora, estamos no final do ano, no último trimestre, no quarto trimestre. Então, as empresas que apuram por esse modelo somente poderão aproveitar esse último trimestre agora. Né? Então, a partir do momento do levantamento do valor disponível, né, do imposto devido, importante ressaltar isso, é sobre imposto devido, né? Então, não está inserido aí nesse cálculo adicional de 10%, isso está fora, né? Então é um imposto realmente devido. E aí, aplica-se então, no caso do fundo do idoso, 1%, no fundo da infância, 1%. Então não é cumulativo para a pessoa jurídica. E eu separo aqui também, abro um parênteses, porque para esses fundos não precisa a entidade apresentar um projeto. Basta que a empresa destine diretamente para o Conselho Municipal. E geralmente as prefeituras têm, no site da prefeitura, na Secretaria de Assistência Social, tem a forma, né, o roteiro, o caminho para fazer essa destinação na conta do fundo, do conselho. É um CNPJ diferente da prefeitura. Cada fundo, cada Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança, o Conselho Municipal do Idoso, tem um CNPJ, é constituído por um CNPJ, né? Ele tem uma personalidade jurídica, esse conselho. Então, vai depositar na conta que estará sob responsabilidade daquele CNPJ, tá? Não confundir com o depósito para contas da Prefeitura Municipal, para que depois a Secretaria retire dinheiro. Isso não funciona. Não é assim que funciona. A outra possibilidade é a destinação da pessoa jurídica para projetos de esporte e de cultura. Aí são leis federais de incentivo fiscal que, por meio de projetos, aí não é depósito direto na conta, né, de conselhos ou na conta de entidades, e sim na conta do projeto que é aberta pelo governo federal. No caso, abre-se a conta no Banco do Brasil, desde que o projeto esteja aprovado, claro, publicado no Diário Oficial. Então, o nosso colega aí, contador e contadora que está nos ouvindo, quando receber um pedido de apoio para incentivo fiscal ao esporte, por exemplo, tem que solicitar o Diário Oficial, onde está lá publicada a portaria, né? O número do processo, do projeto, dados da conta bancária, dados do CNPJ da instituição proponente, né, no caso do esporte, e fazer a transferência eletrônica para essa conta, e vai receber um documento, né, contendo os dados. Esse documento é emitido pela entidade, né, do esporte. Bom, é 1% para a pessoa jurídica na área do esporte também, João. 1% até dezembro agora, até dezembro agora, baseando o calendário 2022, as pessoas jurídicas poderão destinar até 1%, até 1% do imposto devido para projetos esportivos. E na terceira parte da minha resposta eu vou explicar o porquê até dezembro agora é 1% e o que, que vai mudar para o ano que vem. Com relação à cultura, projetos de cultura, funciona nos mesmos termos do projeto esportivo, ou seja, tem que ter um diário oficial, e lá no diário tem os dados, né, do projeto, e também pedir a conta bancária também no Banco do Brasil e fazer a transferência. No caso da cultura, é até 4% a destinação, é um percentual maior do que o esporte, né, até 4%, e aí só tem que tomar o cuidado para o nosso colega aí, contador e contadora, observar nesse diário oficial qual é o artigo da lei que está permitindo essa dedução. Porque conforme o artigo, o abatimento ali, a dedução ali na apuração no lançamento contábil, será de 100% ou será de 30%. Se é o artigo 18 da lei de incentivo à cultura, né, a chamada lei Rouanet, é 100%. Se é relacionado a algum projeto enquadrado no artigo 26 dessa lei, aí a dedução será, o abatimento será de 30% apenas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Bom, fechamos então o ciclo da pessoa jurídica de destinação de incentivos fiscais, que os nossos colegas contadores podem agora no fim do ano tentar verificar se nos seus municípios os conselhos estão aptos a receber esse recurso e também se existem entidades, né, ou com projetos aí na área de cultura, de esporte, também para apoiar. Vamos falar um pouco agora sobre a pessoa física. Atualmente, né, até dezembro de 2022, é permitido, então, para as pessoas físicas realizarem a destinação de valores para também Conselho Municipal que faz a gestão do Fundo do Idoso, Conselho Municipal que faz a gestão do Fundo da Infância e Adolescência, também para projetos de esporte e também para projetos de cultura, né? Só tem um detalhe aí. A pessoa física, ela pode destinar de forma cumulativa, ou seja, o limite técnico percentual que a legislação hoje autoriza é de até 6%, meia dúzia, 6%, aplicado sobre o imposto a pagar ou também sobre o imposto a restituir, né? O que muita gente às vezes desconhece. Quando é imposto a pagar, obviamente há uma redução ali do valor a ser recolhido depois para o governo do imposto e aquela diferença do incentivo fiscal vai para o projeto, né, ou para o conselho municipal. Bom, qual que é a diferença da pessoa jurídica? Como eu disse, a pessoa física ela tem um componente aí que é cumulativo, né? Então a pessoa física ela vai ter a condição de destinar, por exemplo, até 6%. Se ela quiser destinar 6% integralmente para o Fundo da Infância, ela faz isso agora até o último dia do expediente bancário aí de dezembro. Se ela quiser destinar 6% integralmente para um projeto de esporte, ela pode fazer isso também agora até o final desse mês. Se ela quiser dividir esse percentual, ela quiser dar 6% para a cultura, para um projeto da cultura, e 6% para um projeto de esporte, ela não pode fazer isso, a pessoa física. Ela tem que somar, é cumulativo. Então ela pode dividir, ela pode dar 3% aí para a cultura ou 3% para o esporte. Ou 4% para um e 2% para outro. Ou dividir 2% para o Fundo da Infância, 2% para o Fundo do Idoso, e 1% para a cultura e 1% para o esporte, fechando em 6%. Então hoje a legislação da pessoa física ela permite isso, dessa forma. Bom, eu acho que até aqui está claro, né, João?
Sim, sim. Eu quero só observar que eu tenho mais uma questão a lhe trazer aqui, e nós temos até às 11 horas, onde depois começa uma nova programação. Então nós temos ainda 12 minutos para estarmos aqui conversando.
Ah, ótimo, então. Então temos tempo. Eu vou agora para a última parte da minha resposta para você, a terceira parte, onde eu vou falar agora sobre as alterações que já foram autorizadas para esse, para a operacionalidade desses incentivos fiscais a partir de 2023 e algumas alterações que ainda estão em análise no Congresso para serem implementadas. Então vamos lá, rapidamente. Com relação às alterações que já existem, foi então este ano, a partir de setembro, promulgada uma lei federal alterando o limite percentual para pessoa física, passando de 6% para 7% somente para a área esportiva. Então, a partir do ano de 2023, ano calendário 2023, as pessoas físicas poderão destinar até 7% para projetos de esporte. Somente esporte. Fundo da Infância, Fundo do Idoso e projetos culturais continuarão com limite de 6%. Ok? Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que existe no Congresso uma legislação que já passou aí pelas votações de Comissão Constituição e Justiça, já passou pela votação do Senado, vai para a Câmara dos Deputados agora, que é relacionado ao incentivo fiscal do Fundo da Infância e Adolescência, que é aquele limite que hoje a legislação permite no ato da apresentação da declaração da DAA lá em março e abril de 2023, por exemplo. A pessoa física que não usou nada, não destinou nada agora em 2022 de incentivos fiscais, hoje a legislação permite que ela destine, lá na época da apresentação, até 3% para o fundo da criança e até 3% para o fundo do idoso. Esses são os limites no ato da apresentação. Mas ela não pode destinar 6% para o fundo da infância, ou 6% para o fundo do idoso, lá no ato da apresentação. Apenas até 3% para cada um. Isso é o que diz a legislação vigente hoje. O que diz a legislação que está, que eu citei, que está para alterar, é que vai ampliar até 6% para o fundo da infância. Mas está ainda aguardando a votação da Câmara dos Deputados. Mas somente para o fundo da infância também. Para o fundo do idoso, continuará o limite de 3%. Possivelmente, na sequência da aprovação dessa lei do Fundo da Infância, aumentando o limite no ato da apresentação da declaração, deverá ser elaborada uma outra legislação, atualizando também o percentual dos deputados e depois vai para a sanção presidencial, ok? Então, essa é a terceira parte da minha resposta com essas alterações. Perdão, eu esqueci de falar da pessoa jurídica, né, que também alterou o esporte. A pessoa jurídica passará de 1%, que é hoje, ano calendário 2022, para 2% no ano calendário 2023, a partir de 2023. Então, aumentou 100%, né?
Esse 2% já está aprovado.
Esse já está aprovado, junto com aquele 7%. Eu apenas tinha esquecido de mencionar anteriormente. Tá? Okay? O demais, que eu citei agora, com relação ao Fundo de Infância no ato da apresentação, ainda está para ser homologado. Ok? Então essa é a terceira parte, João.
Certo. E, senhor William, se a empresa, durante esse terceiro trimestre, ele ainda já pode destinar os 2%, ou este ano só vale 1% e para o ano que vem, sim, que vale
2%? Sim, esse ano ainda é 1%. Né? Tudo que se refere à apuração do ano calendário 2022, exercício social 2022, é 1% da pessoa jurídica para o esporte. E pessoa física, 6%. Ainda é o que está previsto na legislação agora. Essa nova lei, ela entrará em vigor a partir do ano calendário 2023.
Certo. Bom, senhor William Fischer, a pessoa que nós estamos entrevistando aqui, o ouvinte que está sintonizando agora, ele é de Cascavel, e segundo a eleição que aconteceu no Sindicato dos Contabilistas de Cascavel e região, o senhor William Fischer foi eleito presidente do Sincovel. Senhor William, como é que está aí a posse? Está marcada para quando? Me conte e nos conte como é que serão aí os preparativos e também a sua posse.
João. Bom, primeiro é uma honra representar a nossa classe aqui, a categoria dos contabilistas, né, dos profissionais da contabilidade, aqui da nossa região, né, aqui de abrangência do Sincovel, Sindicato dos Contabilistas de Cascavel e Região. E me sinto assim com muita responsabilidade, né, uma responsabilidade muito grande em poder dar continuidade ao excelente trabalho que vem sendo desenvolvido por todos os presidentes aqui dos sindicatos, né, do Sincovel, em todos esses anos. Então, na realidade, é uma continuidade dos trabalhos, do planejamento que está sendo realizado para beneficiar a nossa classe, né, os interesses dos nossos profissionais, junto às esferas de governo, né? Então, tanto do município, do estado, do governo federal, por meio aí da parceria também e da vinculação com as nossas grandes instituições, né, como a FECOPAR, como o CRC, a SESCAP. Então, para mim é uma satisfação, né? De uma forma geral, eu penso que todos nós devemos dar um pouquinho do nosso, da nossa disponibilidade de tempo, né, de pouco tempo, mas é importante, em benefício da classe, da sociedade, né, e sempre participei aqui de várias organizações, sempre muito atuante aqui com essas questões relacionadas ao desenvolvimento econômico e social aqui da nossa região. Então não poderia deixar também de me dedicar um pouco, né, por menor que seja e por menos qualificado que tantos que existem aqui, eu seja, mas estou com muito boa vontade aí, com uma diretoria muito bacana que foi montada, inclusive convidei, e acredito que a gente tem aqui que fazer isso, né? É a minha opinião, pelo menos, convidei uma mulher para ser a minha vice-presidente, e se der tudo certo, será então a próxima presidente também, sendo a primeira mulher presidente aqui do sindicato. Eu acho que tem os potenciais, nós temos que explorar, do homem e da mulher, né, que são potenciais enormes, igualitários, né, e nós temos que valorizar isso. Sendo assim, o assumo a partir do ano que vem, o Sincovel, junto com a minha vice-presidente, a Ionara Bortoli, e substituo o Diego Paim, né, que é o atual presidente, do qual, da atual diretoria, eu sou o vice-presidente. Então, essa ordem aí de assumir, né, uma disposição que nós definimos há algum tempo aqui, tem dado muito certo. E o trabalho que o Diego realizou, né, que os demais presidentes anteriores realizaram, foram extremamente importantes, foram muitos benefícios alcançados aqui para a classe dos profissionais da contabilidade, na parte das questões tributárias, na questão dos benefícios, né, da facilidade, da agilidade dos processos relacionados aí a alvará, a emissões de guias, enfim, a sistemas, né, de interação aqui com o município, rede SIM, enfim, uma série de questões muito importantes. Nós daremos continuidade, temos aí o desafio de reforma do Código Tributário Municipal aqui de Cascavel, que está na pauta, fortalecimento, né, das nossas ações e da interação com os nossos colegas contabilistas, a ampliação do quadro de associados, né, fazendo aí com que os nossos colegas compreendam a importância de estarem filiados e unir forças aí em benefício da classe. Também temos o braço social, de responsabilidade social, com o Instituto Décio Metos, né, que nós criamos para poder fazer frente aí ao desenvolvimento de programas sociais, atendemos aí com projetos culturais crianças das escolas públicas, temos projetos de esporte, escolinha de futebol de campo que vai ser implementado ano que vem, programas de campanhas de doação de sangue, incentivos fiscais aí para a participação dos contabilistas aqui da região no Jocovel, né, que é os Jogos dos Contabilistas aqui de Cascavel e região, no Jocopar, que é promovido pela FECOPAR, enfim, são inúmeras ações aí que estão sendo programadas, e a posse será também em conjunto aqui, né, com a posse da diretoria da FECOPAR, com a continuidade aí do nosso presidente Paulino, que tem feito um excelente trabalho aí sob a visão aí de todos os sindicatos, né? E muito nos honra aí que ele tenha escolhido também Cascavel em março, se não me falha a memória, João, será dia 24 de março, para estar aqui conosco, né, com toda a diretoria da FECOPAR, todos esses profissionais aí valorosos, né, profissionais que se dedicam também, além do seu trabalho, além da sua família, também tempo aí para em benefício de todos nós, aí, da classe de contabilistas. Então, vai ser uma honra recebê-los todos aqui em Cascavel e a posse conjunta será, então, nesse período aí do mês de março.
Ok. Senhor William Fischer, quero agradecer a gentileza de ter concedido essa entrevista e voltaremos a conversar em virtude da sua experiência e de muito que tem a nos contar e ensinar aí a classe contábil com o seu conhecimento e também nessa área do incentivo fiscal. Muito agradecido e até uma outra oportunidade, senhor William.
Muito obrigado, João. Mais uma vez, a Rádio FECOPAR, a diretoria do FECOPAR, pela oportunidade. Estou à disposição da classe aí dos contabilistas, dos colegas, né, no que estiver no meu limite de conhecimento para ajudá-los. E temos que ser assim, né? Temos que nos unir, né, enquanto classe, enquanto profissionais, e só assim nós vamos conseguir avançar e melhorar aí o nosso posicionamento dentro da sociedade.
Agradecido, então. Conversamos com o senhor William Fischer, diretamente de Cascavel, ele que será, o ano que vem, o presidente do Sincovel. Muito obrigado e daqui a pouco estaremos de volta com o Papo das 11.